Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho.
Salve, salve, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Meu nome é Felipe Magal e ao lado de Diego Torres e Diogo da Silva, André Fernandes na mesa de operação de som. Nós tocamos esse barco antifascista e anticapitalista todas as terças e sextas aqui na Rádio Cultura 930M, a rádio mais livre de todas. Nós somos o Vamos à Luta, senhoras e senhores, que hoje a gente conta com uma presença magnânima que vem para nos abrilhantar e nos enriquecer com uma série de qualificações ao debate. Exatamente aquilo que a gente fala desde o começo, desde o nascedouro desse empreendimento, desse sonho, que era poder falar com a população pelo nosso lado, pela nossa trincheira. O nome dele é Milton Alves, jornalista, escritor, ativista político-social, colunista também do Brasil de Fato, grande jornal nacional de respeitabilidade imensa, autor de dois livros, A Política Além da Notícia, A Guerra Declarada contra Lula e o PT de 2019 e A Saída é pela Esquerda, um livro de 2020. A gente tem uma surpresinha, manda aí, André.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, que el comandante mandó a parar. Y se acabó la diversión, que el comandante mandó a parar.
Aê, sensacional, esse é Carlos Pueblas cantando E Assim Llegó el Fidel. Olha só, desculpa a minha pronúncia, mas eu fiz essa introdução antes de chamar o nosso convidado, porque além de todos os predicados já ditos, Milton Alves também estudou em Havana. Seja bem-vindo, Milton, você me escuta, querido?
Boa tarde, Felipe Magal. Boa tarde a todos que acompanha a Rádio Cultura M930 e a tua equipe, que hoje fez essa bela abertura que me emocionou, relembrou meus tempos de Havana e de estudante, onde aprendi muitos valores que seguem pela minha vida até hoje. Então, agradeço o convite e vamos conversar sobre a situação política no Brasil, a retomada das ruas pela população, pela juventude principalmente, o próximo 19 de junho, e sei que você é um ativo organizador e companheiro dessas lutas.
Poxa, muito obrigado, Milton, é um prazer estar recebendo você aqui, conversando com uma mente tão brilhante assim. Obrigado, agradeço também a deferência aí a toda a nossa equipe. E a gente começou com essa música, já, né, meio que provocadamente ou dolosamente, para que você pudesse contar um pouco mesmo dessa sua trajetória, para a gente ir ambientando o nosso ouvinte que está em casa, nosso ouvinte que está no trabalho, telespectador que está no Facebook ou está nas outras plataformas da Rede Mundial de Computadores. Eu queria que você falasse um pouco de você, disso, de Havana e de alguns ilustres que a gente sabe que por lá também dividiram sala de aula com você. Conta aí, Milton.
Magal, eu iniciei minha militância no movimento secundarista, muito novo, ali com 15 e 16 anos, né? Eu sou de Belém, no Pará do Norte, né, da Amazônia, e iniciamos ali naquele processo de reconstrução das organizações. O país vivia ali 78, 79, um grande movimento popular, um impulso de lutas que acenavam para o fim da ditadura, né, as organizações de estudantes. A UNE, logo depois, em 79, foi reconstruída. E eu ajudei um pouquinho na reconstrução da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, Em 81, foi um congresso aqui no Paraná, no Colégio Estadual. E daí ingressei no movimento político, partidário. Fui militante de uma organização que atuava no interior do MDB. Eu ainda cheguei a atuar no MDB, depois virou o PMDB, né? Que era uma frente, era um partido que existia, porque as organizações, no caso eu era do MR8, eram organizações que atuavam na ilegalidade, nesse período já com uma certa semi-legalidade. Né? E depois ingressei também no PCdoB e hoje estou no PT. E tive em 89, no segundo semestre, logo após as eleições, fui para Havana na escola de quadros e fiquei um período lá. É uma escola de formação política, onde a gente tem uma série de conteúdos vinculados a essa questão do marxismo, da história da América Latina, história do movimento operário, história de Cuba também, né? Então são questões que você possibilita uma visão, uma formação, você tem contato com todos. A minha sala tinha 60 pessoas, então tinha gente da América Latina inteira, né? Do Uruguai até lá em cima, até o México. Mas havia nessa escola também estrangeiros, europeus, espanhóis e russos, e a gente tinha contato com todo esse pessoal. Então foi. E eu era um guri, né? 25 anos, então eu tive essa oportunidade que me ajudou na minha formação também. Como militante político, mas como pessoa, né? Você conhece uma nova realidade e um sistema político muito diferente do que a gente vivia aqui, um sistema socialista, as demandas são outras e um outro modo de vida. E você, mesmo sendo militante socialista, você não está acostumado com isso. Você está acostumado com onde você nasceu, onde você vive, né? Então também foi um aprendizado nesse sentido. Principalmente, Magal, porque eu peguei um período chamado especial, que foi ali 89, 90, 91. Foi quando teve a queda da União Soviética, a queda do Muro de Berlim. E Cuba passou por um processo muito difícil, porque a economia, as exportações, o comércio externo, os produtos, o maquinário, todo era vinculado à União Soviética, era vinculado ao leste europeu. Então foi um baque tremendo na economia, mas a população resistiu. Isso foi um exemplo assim tremendo, porque havia carência de produtos básicos. Não havia fome, mas havia carência grande em alguns momentos. Né?
Sim, sim.
Mas o país foi se levantando, foi se recuperando e continua. E você sabe que o bloqueio naquele momento foi muito forte. Os Estados Unidos editou novas leis porque eles acreditavam que naquele momento seria o estrangulamento final. Uhum. Né? Mas eles esqueceram, como diz a música do Carlos Puebla, que tinha acabado a diversão pro capitalismo, que tinha acabado a diversão naquela ilha bela, que era uma espécie de cassino, de bordel do ricaço norte-americano. Isso acabou. Então, por isso que aquele povo tem orgulho e se levanta, e agora um grande exemplo que eles estão dando nesse combate à pandemia, a casos, a transmissão, porque o vírus é pandêmico, é muito forte, mas o país produziu 4 vacinas, já com 2, uma em atuação, uma finalizando, e mais 2. E essas vacinas serão muito importantes para os países africanos, para os países aqui do nosso continente, porque Cuba propõe também disponibilizar essas vacinas, dar acesso com condições. Então esse é um país que eu conheci, um país que eu carrego também no coração, né? Que eu vivi um tempo da minha vida.
É responsável pelo teu caráter, sem dúvida, também, né, Milton? E principalmente a qualificação desse debate se faz, a gente gosta de falar que aqui é a mais livre de todas, Milton, porque aqui a gente tem a liberdade total e eu quero que você fique absolutamente livre, não que eu precisasse dizer isso para você, mas para reiterar para os nossos ouvintes, para todo mundo que está nos assistindo, que o nosso compromisso aqui com a nossa palavra, nesse momento que estamos aqui, é de qualificar o debate. Infelizmente, a gente vive numa época da vida em que você falar que a pessoa é de esquerda, que a pessoa é socialista, que a pessoa vive por princípios de dirimir, de diminuir as desigualdades sociais, é quase feito um xingamento. Isso feito por tudo por uma revolução cultural. Mas esse é um outro aspecto que eu vou tocar mais pra frente. Queria começar nosso papo levando adiante a nossa conversa, Milton, falando exatamente sobre aquilo que você chama de o ronco da voz das ruas, né? Dia 29 de maio a gente teve aí um encontro e agora vamos ter dia 19 de julho. Queria saber de você, Milton, qual que é a importância, em qual grau, qual escalonamento, qual que é o grau de importância política da sociedade estar na rua exigindo seus direitos?
Excelente questão para a gente conversar, Magal, porque veja, para mim isso é questão central, porque eu acredito que as mudanças vêm de baixo, as mudanças vêm da organização popular e vêm da mobilização social. Nós tivemos aí um ano, nós que sempre tivemos na rua, eu sei que você é um militante ativo de rua e eu também, porque eu não consigo separar a produção de ideias e da militância concreta, da militância organizada num partido. Então eu acredito que era mais do que necessário. Você cita aí o título num artigo que eu fiz, o Roncos da Rua, porque o Roncos da Rua é que vão determinar a nossa situação. Aquele congresso é um congresso dominado pelo governo Bolsonaro, que comprou o Centrão, uma bancada de deputados que recebe dinheiro, recursos, até de forma escondida, né? Secreta, tem o tal orçamento secreto e via as emendas. Então ele cativa uma base que garante aplicação das medidas de privatização, de desmonte ambiental, de desmonte dos direitos sociais. Essa boiada está passando no Congresso. Infelizmente, nós não conseguimos barrar. E só vamos barrar e conter o Bolsonaro e derrotá-lo com a mobilização popular. Porque a mobilização popular, que vai, daí a importância, né, da tua pergunta, é ela que vai emparedar o governo e ela que vai fazer com que os deputados se movimentem na direção dos interesses populares com muita pressão. Nós só conquistamos algumas coisas no parlamento, você sabe disso, com mobilização, com greves, com luta. E agora nós tivemos essa belíssima jornada, nós estivemos juntos na concentração de Curitiba, depois na passeata. Foi uma retomada em alto estilo, né? Uma grande manifestação combativa, o pessoal com astral de seguir na luta. E eu acredito que foi no país inteiro, em mais de 200 cidades e também fora do Brasil, centrando na palavra de ordem, fora Bolsonaro. Porque ninguém aguenta mais o desemprego, a volta da fome, a precarização, a queimada na Amazônia, a queimada no Cerrado, o desmonte dos órgãos de fiscalização ambiental. Ou seja, é um governo de destruição, um governo que não traz nada aos interesses do povo, apenas para uma pequena parcela do sistema financeiro, da elite financeira, de grupos econômicos, do setor do agronegócio, e alguns setores do comércio de varejo, de grandes empresas que controla o varejo no país. Esses estão ganhando. E os militares? Os militares aí tiveram várias benesses, dobrando o salário, aposentadoria especial. Você tem aí de 7, ninguém sabe o número exato, uns falam 7, 8 mil, alguns falam até 11 mil, Magal, no serviço público, como indicação CC, cargo de confiança, indicado pelos generais, pelos ministros generais e por outros ministros civis do governo Bolsonaro. O exército, por exemplo, militarizou o Ministério da Saúde, e foi uma desgraça para o povo, né? Então havia aquela narrativa, aquela lenda, fábula de que os militares eram competentes, que não eram corruptos, né? Isso se dizia, né? O pessoal que defendia intervenção militar, e os militares estão aí na mamata e mostrando uma incompetência tremenda, uma incompetência criminosa, como foi esse Pazuello, e essa CPI está revelando todas as mazelas e a política errática, criminosa, genocida de Bolsonaro. Então esse é o pano de fundo, para concluir, em que se dá essas mobilizações, em que se deu o 29M e que vai se dar o 19J, que eu acredito que vai ser mais vigoroso, mais combativo, mais forte daqui a duas semanas praticamente, menos de duas semanas. As organizações estão preparando, estão organizando, e o sentimento cresce de oposição ao governo, que não tem uma saída para oferecer ao povo, a não ser mais fome, pobreza, inclusive repressão, porque o Bolsonaro tem como projeto instituir uma ditadura.
Não tenho dúvida também, Milton, que vai, né, que esse processo de isolamento, né, que o governo vai fazendo é fruto das obscenidades que praticam quando estão por lá, né, é incontáveis, né, os casos, as denúncias, as disfarçatezes, né, a disfarçatez com quem eles tratam o erário público, com quem ele protege seus filhos, né, seus acobertados, passam por cima de tudo, as forças armadas prestando um papel assim ridículo, né, na história, mais uma vez, né, mas infelizmente a gente vê as forças armadas, não vejo, até parafraseando o texto do Vladimir Safatli dessa semana no meu país, não vejo que é uma parte boa e uma parte ruim, eu acho que é uma parte totalmente devota a fazer e atender aos caprichos e aos apelos desse reacionário. Mas eu quero falar com você mesmo, Milton, a partir do próximo bloco, eu vou ter que dar uma paradinha agora para nossa primeira pausa, a respeito da revolução cultural que eles fizeram, porque existe um secto da população que ainda continua quase que como uma seita, né? É uma seita. Como é que a gente vai falar isso? Nosso papo no segundo bloco vai ser sobre comunicação. Hoje eu entrevisto aqui no Vamos à Luta Milton Alves, jornalista, escritor, ativista político social. Fique por aí que a gente já volta. Um abraço. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta com Felipe Magal e Diogo da Silva.